Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomides e Rui Alexandre. Participação da DJ Verinha Pinheiro.
Olá, bom dia! Sou Alexandra Gomide e estou com vocês aqui em mais uma manhã de domingo. E todos os domingos, das 8 às 10 horas da manhã.
Bom dia, eu sou Rui Alexandre, esse é o nosso Olhar de Lá e de Cá, direto de Braga, do estúdio da Rádio RUM 97,5 FM, o programa da comunidade luso-brasileira, aqui em Braga, Portugal.
Além de muita informação, cultura, entretenimento, gastronomia. E por falar em gastronomia, o que é que vem hoje, Rui?
Temos o prazer de receber a... Eu não sei nem como falar. É chefe de cozinha, é personal cook. Cozinheira, como é que você gosta de ser?
Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi dirigido. É com muito prazer que aqui estou a falar de um tema que para mim é uma paixão. Eu sou cozinheira e é assim que eu gosto de ser tratada. Eu sou cozinheira, eu costumo dizer que sou cozinheira por intuição. Adoro gastronomia, acho que é algo que também é comum a toda a comunidade brasileira, tal como a comunidade portuguesa. Somos todos uns apaixonados por comer bem e comer bem sentados à mesa em família. E pronto, e hoje venho aqui dar o meu contributo, na medida em que puder e vocês precisarem, cá estarei para responder às vossas questões.
Então vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Nós temos aqui a cozinheira Marta Cortez, né, que vai nos brindar com o seu conhecimento e a sua experiência na área da culinária e gastronomia aqui em Portugal.
Bom dia, Marta.
Bom dia, Alexandra. E bom dia, Rui.
Marta, é o seguinte, o Olhar de Lá e de Cá é um programa que visa a integração luso-brasileira, trazer a comunidade brasileira mais próxima da comunidade portuguesa e vice-versa. Ele é assistido aqui em Portugal e no Brasil e em outras partes do mundo, porque nós estamos na internet, através do site www.olharbrasileiro.pt. As pessoas podem ter acesso aos podcasts do programa e pode assistir ao vivo através da Rádio RUM 97,5 FM, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Então falamos aqui aos brasileiros e uma das coisas que nós buscamos é essa integração, promover esse encontro através do oceano, né? Uma das coisas que nós trazemos todos os dias é uma palavra e lançamos para os nossos ouvintes o desafio de saber se conhecem, né? A diversidade dessa língua portuguesa. Você sabe o que é brindeiro?
Brindeiro? Não.
Essa
que surpresa!
Essa é de Portugal ou do Brasil?
Essa é da Ilha da Madeira.
Ilha da Madeira.
Boa.
Quer saber o que é
brindeiro?
Quer saber o
claro
que é brindeiro?
Sim, claro que sim.
Então aguarde, vai saber até o final do programa, a gente vai revelar. Nunca conseguimos ainda um programa que alguém soubesse, né? Eu acho que eu estou garimpando bem as palavras.
Bom, então a Marta é chefe personal cook, aqui se definiu como cozinheira, então... A gente buscou na sua página, Marta, duas frases que realmente nos chamaram muita atenção, que foram muito fortes. Primeira, cozinhar é a minha terapia.
Ora, muito bem. Eu quando digo que cozinhar é uma terapia, é mesmo. Ao longo do meu percurso de vida pessoal, eu trabalhei na área da reabilitação psicossocial num hospital psiquiátrico, trabalhava como monitor de atividades ocupacionais. Trabalhei durante muitos, muitos anos nesta área e todos os trabalhos que são ligados à saúde são todos eles muito desgastantes. Por esse motivo, eu procurei sempre, por uma questão de saúde mental e física, praticar alguns hobbies, certo? Como toda a gente, desde o desporto a outras atividades. Eu já sempre fui eu se calhar sou uma mulher um bocado antiga para a minha geração. Apesar de ser muito jovem, sou uma pessoa que fui criada de uma forma muito à moda antiga para o português. Muito para os ofícios da casa, as lides domésticas, todos os ofícios que eram muito tradicionais para as mulheres, cozinhar, cozer, bordar, essas coisas todas. Então, eu sempre pratiquei esses hobbies no meu dia-a-dia e cozinhava. O engraçado é que isto estava-me no sangue, não é? Só que eu só percebi-se mais tarde o quanto era tão natural para mim cozinhar e lidar com comida e alimentos. porque eu venho de uma família onde a minha avó, que teve 8 filhos, foi cozinheira a vida toda, cozinheira para outras pessoas ao domicílio. Uhum. Ok? Ela foi que me deu sempre a ideia e a luz, e foi aí que eu fui buscar a minha inspiração para criar o meu projeto. Uhum. Porque eu descobri com a minha idade, com o passar da idade e do tempo, que aquilo que mais prazer me dava era cozinhar, e cozinhar para os outros, cozinhar para as famílias, cozinhar para os amigos, o bem receber, o ser hospitaleira, abraçar com carinho as pessoas para quem o fazia. E nada mais, nada menos, era o que a minha avó fazia. Nós íamos com a minha avó preparar os jantares e as festas em casa particular. Por esse motivo, os alimentos, eu percebi mais tarde que os alimentos desempenhavam na minha vida uma função muito, muito importante. E que sempre que eu contactava com a cozinha, com a comida e com os alimentos, eu relaxava. E estava no meu, num mundo de, ou seja, conseguia-me abstrair de tudo. Isso para mim funcionava como algo terapêutico, é catártico, literalmente. E por aí, a minha paixão cada vez se foi desenvolvendo mais. E cada vez mais, esse hobby foi mais, tendo mais peso na minha vida e mais importância e dando mais prazer do que a minha vida profissional na altura. Olha. Então, chega uma altura na minha vida profissional em que eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu faço? Eu adorava o que fazia, era uma grande paixão para mim, cuidar, e é uma população que eu respeito muito e que eu acho que merece todo o nosso carinho e atenção, que é todas as pessoas portadoras de doença e deficiência mental. Mas, e esse foi o meu sofrimento, e a minha grande dificuldade foi decidir realmente pela cozinha, porque era, estava-me no sangue. E então eu decidi, tinha conversa com uma amiga, olha, ando tão embaixo, precisava tanto ocupar o meu tempo. Olha, o meu sonho era arranjar, tipo, uma ou duas famílias para quem eu cozinhar, nem que seja uma ou duas vezes por semana. Adorava cuidar de uma família, estar com uma família. E ela, olha que isso é uma boa ideia, porque é que tu não pensas em fazer um projeto profissional nessa área? Eu decidi que realmente a minha avó já fazia isso. Isso não era nada mais, nada menos que o que a minha avó fazia e aquilo que eu achava espetacular e adorava fazer com ela. Ou seja, para mim fazia todo sentido, só que de uma forma moderna.
Uhum. Uma outra frase aqui que me chamou a atenção, que completa bem isso que você está colocando aqui para a gente: a minha comida é a minha alma. Forte isso, não é?
É, muito forte. Mas é um bocadinho isso, porque eu permito-me, aliás, eu faço a cozinha que eu gosto e como gosto. Obviamente que quando o faço para um cliente, eu permito-me a colocar a minha alma, sim, a minha intuição, aquilo que eu gosto, e faço exatamente o quê? A conjugação que me diz a mim. E porquê que é a minha alma? Porquê que é o meu ser? Porque eu uso e utilizo na minha cozinha todas as minhas memórias de infância, gostos e paladares. Eu sou uma menina que vem do mundo rural, onde se tudo, onde quase as casas eram autossuficientes, onde nós produzíamos o milho e preparávamos o pão, nós processávamos os alimentos em casa, tínhamos mel, por exemplo, na casa dos meus avós nós sempre tivemos mel, tínhamos a vaca, o porco, a galinha, o coelho. Para mim, desde que eu nasci, eu lembro-me acordar, não é, na casa da minha avó e sentir o cheiro do mel fresco que a minha avó estava a espremer na mesa da cozinha. E o que é que eu digo quando digo que tenho a minha alma? Porque eu consigo passar para a minha comida exatamente esses sentidos, essas sensações, esses cheiros que eu sentia, ou pelo menos tento, associado a todas as minhas vivências de agora. As experiências que vou tendo com os meus clientes, que são maravilhosas. E pronto, e vão sendo 4 anos já de alguma experiência e que tenho algumas histórias para contar, como devem calcular.
Você foi falando isso, fui lembrando daquele filme Como Água para Chocolate.
Exatamente.
Eu também fui lembrando.
Exatamente, tal e qual, tal e qual.
Passa sensações, as pessoas comiam aquilo e sentiam, né? A tristeza da cozinheira.
É. Como Água para Chocolate é o chocolate, e o chocolate e o livro, não é? Uhum. É qualquer coisa de maravilhoso. Sim. E é um bocadinho isso. Para mim, a cozinha e a gastronomia eu vejo dessa forma, intuitiva e de sensorial. Por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer, os mercados municipais. Sim. Deem preferência aos mercados municipais. Para mim funcionam, eu adoro tocar nos alimentos. Tocar, sentir e cheirar. Uhum. Por exemplo, eu entro no mercado e para mim é algo, é uma explosão de criatividade automaticamente. Porque eu quando estou até assim um bocado menos criativa na cozinha e preciso de criar umas receitas ou umas ideias para o meu blog, então o que é que eu faço? Vou dar um passeio até ao mercado, vou à peixaria, vou a uma casa, a uma mercearia, onde tem produtos diferenciados para eu experimentar e trago um produto e exploro o produto, exploro o vegetal, é assim que eu funciono. E depois vou recriando, vou pegando exatamente nas minhas ideias, nas minhas receitas e vou transformando essas receitas e criando as minhas próprias receitas. É assim que funciona. Mas aconselho vivamente os mercados. É uma boa fonte de inspiração e falar com as pessoas que lá estão a vender, aprende-se muito, muito. Eles dão muitas ideias porque estão habituados a fazer, que é o que eu dizia muitas vezes na cozinha, e este é um dos lemas que eu tenho na cozinha, é fazer do pouco muito. Uhum. É transformar um alimento menos nobre num alimento muito nobre colocado no prato, tornando visualmente e em termos de paladar extraordinário. Porque uma simples cenoura pode ser cozinhada de milhentas formas. Uhum. Não é? E esta é uma dica que eu deixo. Abram as mentes e explorem.
Cozinhar está num limiar entre magia e arte. Né?
É, um bocadinho. A química. Vai ali na química também, certo?
Está muito além da minha capacidade.
Não faz mal, Rui. Eu recebo de braços abertos nos meus workshops. Não há problema nenhum.
É isso que eu ia perguntar. Qualquer um consegue?
Qualquer um consegue.
É, porque eu assisto os programas de televisão, eu vejo no YouTube as pessoas fazendo receitas. Se eu tentar, nunca, mas nunca que saia, ele coloca a quantidade, o tempo, tudo, você faz igualzinho e não dá certo.
Por isso é que eu aconselho as pessoas, quando querem realmente aprender a cozinhar, façam algumas oficinas ou workshops de culinária, onde realmente podem ouvir mesmo ao vivo e fazer questões na hora. Okay? E até podem, às vezes, experimentar, porque a grande dificuldade dos workshops é que nem sempre conseguimos espaços onde as pessoas possam praticar, certo, ao mesmo tempo que o cozinheiro está a fazer. E depois, também há outra questão, o fator de motivação. A pessoa tem que ser motivada para reconhecer a importância de cozinhar. Eu costumo dizer isto nos meus workshops, para mim, cozinhar é uma forma de poder. Porque eu falo, eu cozinho muito, a minha filosofia é uma filosofia de cozinha saudável e é essa que eu pratico no meu dia-a-dia, incluindo com os meus clientes, quebrando algumas correntes mais antigas que têm a ver com algumas formas de temperar e de cozinhar, uhum, modernizando-as de forma a proteger mais as proteínas, os vegetais e, digamos, dando poder aos pratos que comemos em termos de saúde. Mas, acima de tudo, é importante as pessoas reconhecer que saber cozinhar é como outra ferramenta, tipo, do género de saber falar português, inglês, francês, saber trabalhar num banco, é uma ferramenta. Exato. Só que é uma ferramenta de tal ordem poderosa, porque tem a ver com a nossa saúde diretamente. Uhum. Porque quem sabe cozinhar, sabe selecionar, não é? E sabe fazer escolhas conscientes. Porque uma coisa é nós sabermos que temos algumas debilidades em termos de saúde, mas não sabermos que alimentos escolher para. Outra coisa é nós sabermos o que escolher, sabemos confeccioná-los e depois sabemos exatamente usá-los de forma a melhorar a nossa saúde. Outra coisa é não saber o que escolher e com isso acabar por fazer escolhas menos conscientes que prejudicam a sua saúde e de confeccionar pratos menos saudáveis. Também tem a ver com a elaboração dos menus, não é? Porque quem sabe cozinhar começa a ganhar consciência de como equilibrar um menu da semana, certo? Uhum. Porque uma coisa é cozinhar um dia, outra coisa é cozinhar uma semana e pronto, e é fazer escolhas conscientes. É, hoje fazemos um prato que é um bocadinho mais pesado, então vamos tentar equilibrar todo o menu, uhum, com outras coisas. Por exemplo, vamos comer uma proteína pesada, então vamos tentar equilibrar o menu de forma que seja uma sopa mais leve ou uma salada, cortar alguns hidratos, a sobremesa, optar por uma sobremesa menos doce, uhum, pronto, e vamos tentando equilibrar. É isto que eu tento ajudar as pessoas quando vou à casa das pessoas, ensinar diretamente a pessoa, ou fazer, digamos, coaching, eu costumo dizer que é uma espécie de coaching, para realmente dar essa consciência à pessoa, se a pessoa tem um problema de saúde. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil. A pessoa percebeu que ao longo dos anos desenvolveu algumas debilidades a nível do sistema cardiovascular. precisa fazer uma alimentação específica. Então eu vou à casa da pessoa, ela contrata o meu serviço e eu vou à casa da pessoa e vou exatamente falar com ela, ter uma conversa, tal e qual como eu estou a ter com vocês, onde eu vou explicar alguns conceitos que são importantes terem atenção quando selecionam os seus alimentos no supermercado, porque este trabalho da cozinha começa sempre no supermercado, na peixaria, no talho, ok? E toda essa parte eu faço com a pessoa, incluindo ir às compras com a pessoa. Porque se a pessoa quer alterar, também acontece de ter mães que têm filhos que querem mudar a alimentação para vegetariano, por exemplo. E as mães, claro, como qualquer mãe, preocupa-se com a saúde do filho e se vai acontecer algumas carências, não é?
Sim, claro.
Neste processo, vão acontecer algumas carências. Para prevenir isso, elas sabem que uma das minhas especialidades é a cozinha vegetariana, porque fui praticante durante muitos anos. Então, o que acontece é que, com isso, eu vou à casa da pessoa, juntamente com ela e com os filhos, eu faço exatamente isso. Preparo um jantar com eles, explico a importância para eles verem o prato, para verem exatamente as quantidades e o que deve conter um prato e um menu de um vegetariano a cada refeição. Vou com eles às compras para dizer, compram a quinoa, o bulgur, o tofu, o seitã, o tempeh, todos os ingredientes, estamos a falar de ingredientes que são muito, normalmente quem está na área da alimentação saudável e na alimentação vegetariana costumam consumir, mas não sabem onde comprar. Por isso, mesmo para as pessoas que estão cá, que vieram do Brasil para cá e têm estes hábitos alimentares e têm algumas dificuldades em encaixarem-se cá, por exemplo, há esse apoio que eu também lhes poderei sempre dar. E então pronto, vou fazendo esse trabalho um bocadinho também.
Perfeito.
E é um prazer muito grande. Agora, sem dúvida, cozinhar é um poder. Aconselho toda a gente a iniciar-se nas artes culinárias. É muito divertido, é muito mais simples do que aquilo que as pessoas pensam, porque cozinhar pode ser simples. Nós é que às vezes gostamos de... Aliás, como dizia alguém do marketing, penso eu, ou da gestão, já não me lembro, que dizia, difícil é manter simples, é fazer simples, não é? Pronto, é o difícil é fazer simples. E é um bocadinho isso, é simplificar.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, em direto de Braga, Portugal. Acompanhe também na internet ao vivo pelo site da RUM, rum.pt, ou a qualquer momento a gravação deste programa através dos podcasts no site, né, da RUM ou do olharbrasileiro.pt.
Lembrando que o programa também é gravado em vídeo e estará disponível no canal do Olhar Brasileiro no YouTube e no Facebook.
E brevemente na...
TV Olhar.
Perfeito. Então chegou a hora do nosso momento musical, carinhosamente selecionado pela nossa querida DJ Verinha Pinheiro. Olá, Verinha, bom dia. Qual foi o banquete musical que você preparou para nós?
Alô, ouvintes da Rádio Universitária do Minho. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Rui. Bom dia, Marta Cortez. Hoje falando sobre gastronomia. Um tema super legal, quem não gosta, né? Todos gostamos. Então vamos aproveitar e fazer o programa hoje com uma playlist que fale de comidas, músicas que falem de comida, né? Vamos ficar todos famintos ao final do programa. Vamos começar então o nosso primeiro bloco com vatapá, uma comida que eu sou paraense, né? Lá em Belém se come muito vatapá, também em Salvador se come muito vatapá e tem algumas formas diferentes de se fazer. Mas uma delícia, um prato maravilhoso. E que eu vou abrir esse domingão mostrando para vocês uma versão do novo CD da Rosa Passos.
Quem quiser vá tapar o que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo um coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, que é pra não embolar.
E que bom batapá, bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta na laqueta, um bocadinho mais. Castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta na laqueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco, na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer. Que bom vatapá.
Gente tão bacana, eu favor, quando me responder, sei a ia, sei oiô, veja aí pra aprender, ai a. Quando eu disser oi, 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 responda ai, 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 oi, 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 ai, 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 oi, 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 ai, 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 oi, 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 ai, ai, oi,
oi, oi, oh meu Deus, chama Noel pra provar também dessa comida cozida em Vila Isabel.
Oh meu Deus, chama Noel pra provar também dessa comida cozida em Vila Isabel.
Oh Filomena, eu trouxe a família pra almoçar. Estou na colina e não tenho hora pra voltar, Filomena. Arrumar a mesa e ajeitar o quintal pro pagode. Chega o banjo, hoje vai ter sacode. O boato que a comida é mineira, vai ter bife de panela com polenta e aipim. Quero provar o jiló e a berinjela. Tu sem pressa, sou assim, Filomena. Não adianta, eu não vou fazer dieta. Na sobremesa, traço o que tiver na mesa. A comida da Filó é a minha predileta.
A comida da Filó é a minha predileta.
A graça divina, Filó, abençoou seu paladar. O cheiro subiu pro céu, Filó. Quem já foi vai retornar, vai descer.
A graça de vida, Filó, abençoou seu paladar. O cheiro subiu pro céu, Filó.
Provar também dessa comida cozida em Vila Isabel.
Oh meu Deus, chama Noel pra provar também dessa comida cozida em Vila Isabel.
Ô Filó,
ô Filomena, eu trouxe a família pra almoçar. Estou na colina e não tenho hora pra voltar.
Filomena,
ô Filomena, eu trouxe a família pra almoçar.
Aqui na Rádio Universitária do Minho. Fechamos aí o bloco com A Comida da Filó, Martinho da Vila. Antes, Morena Tropicana, um forró super delicioso com Alceu Valença, e abrimos esse bloco com Vatapá, uma versão de Rosa Passos.
Olhar de lá e de cá. Informação e entretenimento de qualidade.
Olá, estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Rui Alexandre, estamos aqui com a cozinheira Marta Cortez, uma artista da culinária. E o tema de hoje é gastronomia, comida, alimentação, comida saudável, comer bem.
Marta, antes de continuarmos a nossa saborosa conversa, vamos ouvir uma ouvinte.
O meu prato predileto português é o arroz de cabidela, também conhecido por pica no chão. Não é? É um arroz feito com o sangue da galinha, não é? Galinha estufadinha, e por acaso gosto bastante. Também gosto de outro prato, que é feijoada, mas é feijoada aquilo que nós chamamos cá no norte de dobrada, que é com solas. Um prato brasileiro que gosto bastante é picanha, também é bastante cá conhecido, não é? E com direito a tudo. Ao feijão preto, à banana frita, à farofa. Por acaso, gosto bastante. Eu sou a Kátia e este é o meu olhar.
Marta, se me permite, antes de continuarmos e comentarmos a fala da nossa ouvinte Kátia, vamos explicar para os ouvintes, aquela que estão no Brasil e não conhece, o que é pica no chão. Porque isso para nós é um negócio muito delicado.
Ah, ok. Então eu vou explicar. Para mim, esse é um prato super familiar e foi durante muitos anos o meu prato de eleição. É um prato muito minhoto também.
Sim, sim.
E porquê pica no chão? Pica no chão chama-se porquê? Porque as galinhas picam no chão. Ok? Uhum. Picam no chão. Exato. Para encontrar minhocas e bichinhos e outras coisas. Os milhos, as sementes, as ervitas e tal. O que elas comem, não é? Elas picam com o bico. Uhum. É por isso que chama-se pica no chão. Uhum. Arroz de pica no chão. Pica no chão é o bicho que pica no chão. No nosso caso, ou seja, é a galinha, aliás, o famoso é feito com galo até, que é feito com o galo, que são os galos, mas tradicionais, que não é o frango para carne, mas é um frango diferente. A carne é um bocadinho mais densa, mais dura, mais musculosa, tem menos gordura. É uma carne bastante mais saudável, mas também tem que ser cozinhada de uma forma mais lenta, tem que ser cozinhada de uma forma mais diferente, ok?
Você sabe que é o meu prato predileto, né? Você falou que é o seu prato de eleição, mas esse é o meu.
Ah, jura?
Desde lá de Minas Gerais, porque a gente tem algo muito parecido.
Que giro, que bem.
Frango ao molho pardo.
Ah, é basicamente a mesma coisa.
A diferença é que aqui o pica no chão, para quem está no Brasil, o arroz é misturado ao sangue, né? Ao molho.
Não necessariamente. Depende um bocadinho também do gosto de cada cozinheiro e de cada família. Por exemplo, na minha família havia grupos de pessoas que faziam com o misturado todo no sangue. Mas o que acontece é que se misturar o frango com o sangue, nós não podemos reaquecer, aquecer novamente,
sim,
para comer se sobrar, porque o sangue leva vinagre, é um sangue que é. No momento em que se faz exatamente a matança do animal, é colocado o vinagre para ajudar o sangue a não coagular e não só, e depois para melhorar o sabor do arroz,
claro.
Ok? Muitas vezes até se acrescenta no final vinagre. Isso vai aumentar a fermentação do arroz, não é? Do amido do arroz, que vai fermentar em contacto com o vinagre mais rapidamente. O que é que acontece? Azeda. Então não podemos, é um prato que não é bom para aquecer, é para comer no momento.
Na hora.
Sim. Então o que é que acontece? Pura estratégia para não se estragar o frango, porque muitas vezes sobra o frango. Então o que é que se faz? Cozinha-se o frango à parte e não se mistura com o sangue. E depois coloca-se o frango estufado, porque na realidade o que é o pica no chão? É um arroz de frango, não é? Com o frango estufado, com um refogado bem puxado e com um pouco de tomate, e depois coloca-se então o frango a enfeitar, exatamente, a travessa com o arroz escuro com o sangue. E basicamente é isso, também é o meu prato de eleição, da minha família faz tipo, não digo semanalmente, mas quase. É um prato muito minhoto.
Eu amo.
É, não é? Pronto, posso lhe dizer que é uma das minhas especialidades da cozinha tradicional. É uma coisa assim deliciosa. É. Pronto. E depois, quanto à feijoada, falou, não é?
Não, é da picanha.
Ai, da picanha. Da picanha. Vocês trouxeram-nos a picanha, não é? É. Trouxeram-nos a picanha como nos trouxeram o açúcar. É quase a mesma coisa. Há uns séculos, século XVI ou para aí, trouxeram-nos o açúcar e destruíram a nossa saúde. Não é? E agora trazem-nos.
Mas trouxemos felicidade com esse açúcar.
Sem dúvida, estou a brincar, não é? Porque, como não sei se sabem, mas na história de Portugal, não é, é muito mais, não é? A gastronomia tem uma história muito vasta. Sim. E os doces conventuais surgiram com a necessidade de utilizar as gemas de ovo, que sobravam nos conventos, juntamente com o excesso de açúcar que vinham com os monges, que vinham dos... das colónias, digamos assim, e o açúcar, havia em excesso açúcar, porque não era um hábito consumir-se açúcar, e então começaram-se a criar os doces conventuais, daí os doces conventuais portugueses serem tão ricos e serem tantos, não é? Porque há conventos
é uma diversidade
em todo...
muito grande, é.
Então vocês trouxeram-nos o açúcar e trouxeram-nos a maravilhosa picanha, que sem dúvida é, acho que dos pratos que os portugueses mais se deliciam é, sem dúvida, a picanha, dos salgados, é a picanha e depois também o dos doces. A coxinha de frango também.
A coxinha, a gente tem percebido.
A coxinha, que os toda a gente adora. Porque nós já comíamos os rissóis e os croquetes, mas a coxinha é um bocadinho diferente, é muito boa. E também os brigadeiros, não é?
Sim.
O bolo brigadeiro e os brigadeiros, que é aquela coisa maravilhosa que toda a gente conhece, que não é, ninguém fica, não é? Impune à força dessa iguaria. Mas na realidade, eu por esse motivo já criei o meu bolo brigadeiro light e low carb, porque isto não podia ser, porque não podia ser, porque eu sou uma fá.
Mas eu sou um adepto do Roberto Carlos.
Então.
Tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda.
Fantástico.
Oh, perfeito. Marta, a comida não é um mero alimento para o corpo, mas fundamentalmente é uma forma de expressão cultural. Para além dos ingredientes e forma de preparo, tem também a nomenclatura, não é mesmo?
Sim.
E para nós brasileiros, nós nos divertimos muito com as nomenclaturas daqui de Portugal. Por exemplo, aqui ó, porras recheadas, grelho, punheta, caldo de pinto, isso pra gente é cômico. Então, assim, a gente se diverte muito com
muito,
isso.
Muito.
Fantástico.
E às vezes experimenta só porque é...
Só pelo nome.
Eu vou comer esse grelo.
Sim, existe inclusive, penso que fica... Algumas casas aqui no Minho, principalmente no Minho, que somos mais asneirentes, como eu costumo dizer, somos mais espontâneos, melhor dizendo, somos mais genuínos e espontâneos. Sim. Esta coisa toda. E então nós encontramos nas cartas um bocado, não há muito pudor, não é? Na forma de escrever.
Exato,
e
a gente percebe isso.
Pronto, e há casas aqui, inclusive, penso que é em Ponte Lima, que exatamente tem um nome muito peculiar, que eu não vou dizer, que não me atrevo, porque é assim uma palavra menos própria para se dizer assim na rádio, mas a verdade é que vou encontrar lá esses nomes e muitos outros piores ainda. Por isso, passar
isso,
o programa.
Já percebe nas mídias dos brasileiros o seguinte, passou, viu? Tirou a foto na
e
hora.
É piada.
É piada. E lá no Brasil vira sucesso, né?
E esses nomes são tão fortes, porque agora eu vou ter que assumir aqui na rádio e os portugueses vão me condenar, mas eu sinto muito, eu não suporto bacalhau.
Ah, ok.
É, não dá, não tem, não desce. Mas eu tive que comer a punheta.
Só pelo atrevimento.
Só pelo atrevimento. Não tem cabimento.
Tem que ser, eu estou a comer.
Eu vou comer essa. Comi, né, claro.
Rui, o Rui não é engraçado, fez-me lembrar agora os meus clientes de verão. Eu no verão trabalho muito na área do turismo com ingleses, com australianos, americanos, por aí fora. E então lembrei-me agora, quando o Rui me diz que, ou seja, não gosta de bacalhau. Porque toda a gente, não sei se sabem, mas o bacalhau seco ou o bacalhau salgado, como nós comemos, não é? É um bacalhau que não é usual em muitos na maior parte dos países. Principalmente nos países nórdicos, onde pescam o mesmo bacalhau, eles comem fresco. Não é? Em Inglaterra comem o bacalhau codfish fresco. Nunca o nosso codfish, que é salgado, que é desidratado e salgado, não é? E depois é demolhado para comer. E então, mas ficam muito curiosos, porque o bacalhau, sem dúvida, que se transformou no rei da gastronomia portuguesa,
sim,
não é? Pronto, é um alimento que é multifacetado e muito versátil, não é? Podemos fazer de tudo, desde a cozinha mais contemporânea, mais abstrata, à cozinha mais simples e mais convencional. Um simples bacalhau cozido, para quem é português e apreciador, é algo extraordinário. Mas para os nossos turistas é uma mera curiosidade, porque eles sabem que em Portugal se come bacalhau.
A gente chega aqui e quer comer bacalhau. Exatamente. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu comi foi bacalhau.
No Brasil, só tirei uma dúvida, no Brasil também comem o mesmo bacalhau.
O mesmo, entre aspas,
no sentido de vocês também o comem seco, como nós, sim, certo? Sim. Fomos nós que o levámos para lá, imagino, por isso.
Mas a própria qualidade do bacalhau não é o mesmo daqui.
Ah, não? Não. Ah, ok. Não.
O bacalhau aqui é mais gordo, né? É maior.
Os nossos turistas não são, na realidade, apreciadores de bacalhau. Eles são curiosos, tal como estava a dizer a Alexandre. E bem, o que é que eles querem? Eles querem experimentar. E perguntam-me sempre qual é. Ai, mas não sabemos qual é a receita e tal. Eu normalmente faço o tradicional bacalhau frito com um molho, não é? Que é um molho que normalmente nós fazemos, que é um molho de família. Depois todas as famílias têm o seu molho, os seus segredos e aquelas coisas. Eu aprendi o molho com a minha família. E é acompanhado com batata frita ou com puré. Pronto. E normalmente eu faço. Porquê? Porque é um bacalhau que acaba de ser um bocadinho mais, como é frito, é mais gorduroso, é mais mole, é mais macio para comerem. Mas acreditam que uma posta de bacalhau para um indivíduo português, não é? É uma posta normal, não é? Um lombo normal que tem duas partes, não é? Tem espinha ao meio e duas partes. Para um turista, eu sirvo meio e ele ainda deixa mais de meio. Claro que não são todos, obviamente, que há sempre pessoas que são muito apreciadoras e gostam, mas a verdade é que eles não são de todos apreciadores da pura cozinha portuguesa. O prato de eleição para todos eles é o frango piripiri, que é um prato tradicional português, já muito antigo.
Para quem não conhece, piripiri é a pimenta, né?
Malagueta.
Malagueta.
E então, esse, pronto, foi um condimento que foi trazido com os descobrimentos de Moçambique, e a partir desse momento começou-se a fazer o frango piripiri, com o molho piripiri. É muito usual em Portugal, come-se dentro e fora de Portugal, e é reconhecido fora de Portugal como sendo o prato de eleição de Portugal, digamos assim, o prato salgado. Pronto, além do piripiri, o que é que eles gostam muito? Do arroz de marisco, que é um prato ali da nossa zona centro, arroz de marisco, arroz de tamboril, na sua variante também. Adoram o nosso pão. O nosso pão de milho.
Ah, mas o pão daqui, vou te contar uma coisa.
Pão não, né? Os pães.
Ah,
é uma variedade.
Ah, mas eu quero saber, qual é o pão favorito dos brasileiros? Digam-me, confessem lá.
Todos. Todos.
Isto é estranho, eu estar a fazer perguntas, não é?
Vou te confessar uma coisa, eu nem sei o nome, são tantas variedades. Né? A gente chega aqui procurando o brasileirinho, tem um brasileirinho que parece o nosso famoso pão de sal.
Seria,
né?
O nosso pão de sal, pão francês, que lá no Brasil a gente chama de pão francês.
A baguete.
Não.
Ele é menorzinho, menorzinho. Chama brasileirinho, eu já vi que tem no supermercado aqui. Mas tem aquele redondinho.
O biju.
Ah, gente, esse
é, esse é maravilhoso. Ai,
não pode comer quente, é um segredo. Não vá à padaria com fome e não traga o pão quente.
Por que não pode comer quente? É muito quente, é delicioso.
Pois o problema é esse. É que vem no carro e põe o saco do pão ao lado.
Não chega em casa. Agora eu vou me redimir com os portugueses.
Então.
É, eu falei do bacalhau, mas eu aprendi a tomar sopa aqui.
Rui não tomava sopa mesmo, realmente.
Hoje eu almoço, quer uma sopa? Quer uma sopinha? Hoje? Cadê minha sopa?
E detalhe, todas as noites tomamos sopa. Que antes, isso não existia.
E é muito importante a sopa.
Eu vou-lhes explicar. A gastronomia portuguesa, na sua essência, na sua base, muito, muito antes dos descobrimentos, era basicamente pão, vinho e azeite.
Perfeito.
Porquê? Porque são os ingredientes para cozinhar. Não só para comer isoladamente, mas para cozinhar. Porque em Portugal come-se azeite isoladamente. Não sei se sabem, com pão, molha-se o azeite e come-se nas torradas azeite. Pronto, ok. O vinho, porque serve para beber e para temperar e conservar, não é? Nunca se esqueçam que o vinho é um conservante também. E o pão, porque sempre foi a base. Porque com o pão nós matámos a fome e foi durante muito tempo era um alimento base, não é? Em qualquer sítio nós cultivávamos um bocadinho de milho ou um bocadinho de centeio e fazíamos um pão. Mais tarde, ao mesmo tempo, o que é que alimentavam-se as hortícolas que vinham com a sopa, não é? Comia-se muita sopa, a sopa sempre esteve na base, e o porco, o animal porco, sempre esteve na base da alimentação, mesmo incluindo as suas vísceras e também depois enchidos, como o presunto e os chouriços e afins. Mais tarde, com os descobrimentos, vêm todas as especiarias, vem o açúcar, e isso veio, claro, modificar bastante toda a gastronomia portuguesa, o que a torna riquíssima. Mas a sopa está na sua essência, não é? Numa alimentação mediterrânea e atlântica, que é o que nós fazemos, não é? Basicamente é isso, muito à base de peixe, muito, se repararem os portugueses, não se calhar estas gerações mais novas, com a globalização, nós foi-se perdendo muito esta tradição, mas a sopa e o peixe é algo muito
presente,
se come muito,
né?
Presente,
é muito
como
forte,
o pão,
é.
Como o pão.
É. Mas a sopa é interessante, porque hoje, para mim, eu abro mão, às vezes, do prato principal, mas da sopa eu não abro. É engraçado,
Eu já lhe tinha dito que sou muito antiga, não só. Eu vou contar uma piada, uma curiosidade da minha infância. Eu sou da década de 80, por isso, realmente, ainda sou muito jovem. Na casa da minha avó, tinha, além de 8 filhos, tinha 16 ou 17 netos, já não me lembro. Quando nos juntávamos todos, aquilo era uma festa, e a minha avó tinha que alimentar esta criançada toda. Toda, não é?
Delícia,
e havia uma tradição, não, havia um hábito familiar que era todos os dias, meu avô comia sopa ao pequeno almoço, sopa de bacalhau, sempre. Pronto, e era o pequeno almoço dele era isto. E a minha avó punha logo de manhã cedo à lareira um pote muito grande, cerca de 15 litros, fazia a sopa do dia. E essa sopa é uma sopa labrador, que variava mediante, era sempre de acordo com os alimentos da época, não é? E ia colocando, era sempre a base, a cebola, o alho, o feijão, não é? A batata e a couve. Não é? E depois variava, era as couves que tinha no momento, eram os feijões que tinham no momento. Sim. E um pedaço de carne de porco salgada, que é demolhada e depois colocada dentro, que é entremeada do porco, que colocava dentro da sopa para dar sabor e tornar a sopa mais forte. Vínhamos da escola, chegámos cerca das 3h30, mais ou menos a casa, vínhamos a pé da escola e chegámos a casa da minha avó tinha uma mesa corrida enorme no meio da cozinha e o que é que ela estava? Estava a lareira, o pote ao fundo da cozinha, a cozinha toda preta, porque era uma cozinha onde se cozinhava na lareira. E o que é que nós comíamos? Uma grande tigela, mas estamos a falar de uma tigela de como é que se diz, tipo, eu não digo 500 mililitros, mas para aí uns 300 mililitros, uma malga, nós chamámos uma malga, que vocês podem ver agora nos mercados, branquinhas com umas riscas azuis.
Sim, sim.
Uma malga cheia de sopa era o nosso lanche. E então aquilo era divertidíssimo, porque era a minha irmã não comia feijões, então catava os feijões e punha-os na beirinha. E o meu avô colocava a colher de pau em cima da mesa, porque ele vinha sempre lá enchar connosco, que a minha avó mandava-o sempre tomar conta dos netos, e nós éramos ali todos, parecíamos sargentos, a comer a sopinha obrigatoriamente, com feijões. Mas para verem o quanto, não é? A sopa é algo muito enraizado. Mesmo as crianças,
sim.
Nunca nos foi dado grande opção. A sopa é sempre a base, o início da refeição começa sempre com a sopa. E mesmo do ponto de vista nutricional e de saúde,
é
devemos fazê-lo,
claro.
É que é uma preparação para o estômago.
Exato.
Antes de comer as restantes refeições. Não uma sopa à labrador, porque a sopa à labrador é pura e simplesmente uma refeição. Mas uma sopa mais leve de legumes, que imagino que seja
um
a sopa.
Exato.
É, exatamente. Já é muito à frente também, já é muito pesada.
Amo.
Olha, os nossos turistas também gostam, por acaso. Gostam muito da sopinha.
Mas sabe o que eu penso também, por exemplo, no nosso caso lá
não
no
é?
Brasil?
Tem a ver com isso.
Bacalhau lá no Brasil é um prato caro.
Pois. Mas cá também, não é um prato barato.
Mas lá é muito caro. Tanto é que a gente, por exemplo, na minha família, a gente já não tinha um hábito, mas assim, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão é o dia de comer bacalhau. Então, o prato da Sexta-feira da Paixão é o bacalhau. Então, para mim, bacalhau tem a ver com Sexta-feira, com a Semana Santa.
Que gira.
É a referência. Fora isso, a gente não buscava bacalhau hora nenhuma do ano. No meu caso, lá em Minas, nem no Natal, porque algumas famílias brasileiras ainda têm o hábito do bacalhau no Natal.
Ai, que
Acho que Rio de Janeiro isso é muito forte. Mas em Minas, não.
Não
entra bacalhau no Natal. Pelo menos na minha família, não. Então, assim, não é um hábito. Não é um hábito. Mas a minha mãe sempre fez questão da Semana Santa ser o bacalhau. Então, por isso que eu aceito um pouco mais do que o Rui.
Mas estão
nada.
A ver como é que se introduz o bacalhau na cultura portuguesa. É desde bebê. O meu filho é desde que... Eu, como eu lhe digo, desde um ano, mais ou menos, sensivelmente, que faço.
Isso?
Mas faço, como eu faço alimentação saudável, não é? É bem demolhado o bacalhau, não é?
Claro.
Mas faço umas migas com vegetais, com flor, brócolos e bacalhau, cenoura, um refogadinho muito leve. E ele come, adora aquilo. Adora.
É muito saudável,
adora.
É realmente uma alimentação muito saudável.
É, e então pronto, e é por isso que eu digo, é assim que se introduz os alimentos, não é? As pessoas às vezes dizem que, eu faço muitos workshops com crianças, dos 3 aos 12 anos. E aquilo é engraçado, porque, porque ele não come peixe, porque ele não come legumes, porque ele não sei o quê. Eu preparo os legumes e as crianças comem. Ah, o que é que a Marta faz aos legumes, que eles comem todos os legumes? E eu costumo dizer, tem a ver muito a forma como se cozinha, como se preparam os vegetais e apresentam os vegetais às crianças. E esse é o segredo, porque a cozinha portuguesa inclui muitos vegetais. A cozinha portuguesa, na sua essência, é muito saudável. Uhum. É preciso é que realmente uma pessoa passe essa cultura gastronómica para as nossas crianças, não é? Desde o berço, para que elas depois continuem.
Se você chegou agora no início desse programa, perguntamos o significado do termo madeirense, brindeiro. Já pensou em alguma coisa que possa parecer brindeiro, Marta?
É assim, não sei. Eles existem lá uma coisa também que se chama brinquinho, que é, acho que é brinquinho, que é uma espécie de um chocalho com umas peças, não sei se é esse o brindeiro. Não, não,
não
pode ser.
Não, não é esse ainda.
Ah, opa, ainda não fui lá. Eu vou mandar uma mensagem aos meus amigos madeirenses. Como é o que é brindeiro, por favor?
Perfeito. Então, enquanto você pensa aí um pouquinho no que é brindeiro, que tal temperarmos a nossa conversa com uma pitada de boa música brasileira? Mestre Verinha, o que vai nos servir agora?
Prosseguindo então com a nossa participação aqui no programa Olhar de Lá e de Cá, aqui na Rádio Universitária do Minho. Então, fechamos o segundo bloco com Cravo e Canela, Milton Nascimento, Chocolate, Tim Maia, e um samba bem gostoso e engraçado, né, na voz de Zeca Pagodinho, que se chama Caviar.
Você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem um dia, eu só ouço falar.
Você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem um dia, eu só ouço falar.
Caviar é comida de rico, curioso tipo só sei que se come. Na mesa de povo, fartura doidado, mas olha pro lado e para pra fome. Sou mais ovo frito para o torrei. Na minha casa com mais consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço o nome. Você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Mas você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando mussum lá em Xerém. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida. Consigo levar, um dia eu acerto numa loteria. E 10 quarinhas até posso provar, você sabe. Você sabia, caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
E vocês sabem o que é caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Caviar é comida de rico, curioso pico só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado. Se olha pro lado que para com a fome. Sou mais ovo frito, farofa, torreio. Na minha casa que mais consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço o nome. Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar? E geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um, é baludo. Quem sou eu pra tirar essa chimpa? Se vivo na bala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria. 10 quarinhas até posso provar, você sabe. Você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
É, mas você sabe o que é caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Só quero chocolate. Não um guaraná pra abrir. É chocolate o que eu quero beber.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela.
A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã.
Ei, morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo. Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo.
Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou?
Ei, cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela.
Morena que temperou, cigana quem temperou, cheiro do cravo.
Cigana que temperou, morena quem temperou, a cor de canela.
Morena que temperou.